Senhora Presidenta, senadora Marta Suplicy, senhores senadores, senhoras senadoras, resolvi voltar outra vez a São José dos Campos neste último domingo para ali examinar em que condição estão os abrigados que foram forçados a saírem daquele local denominado Pinheirinho. E pude acompanhar, inclusive, o trabalho de diversas pessoas voluntárias, são dezenas de voluntários que, preocupados com a situação daqueles moradores, e resolveram, de forma apartidária, independente, a realizar trabalhos de solidariedade e, sobretudo, escutar aquela população. E é tão importante que o governador Geraldo Alckmin, o prefeito Eduardo Cury, a presidenta Dilma Rousseff, todos os três níveis de governo saibam o que está se passando em decorrência daquela decisão que avalio ter sido precipitada de realizar a reintegração e a demolição daquelas residências do Pinheirinho da forma como foi feito. Ainda que tivéssemos solicitado, junto com Ivan Valente, Adriano Diogo e Carlos Janazzi, ao juiz Beethoven Ferreira, para que desse pelo menos um prazo de 15 dias de tempo. Eu aqui recebo um relato da senhora Andrea Luz Wargue, com informações muito relevantes a respeito do que ali está se passando nesses dias, desde 22 de janeiro, quando foi realizada a reintegração com tamanha arbitrariedade e violência. Caro senador Suplicy, seguem as informações solicitadas sobre o que acontece aqui com os moradores do Pinheirinho. Entrevistei aqui duas pessoas que achei que ilustram de forma significativa nossas preocupações sobre a condução por parte da Prefeitura do destino dessas pessoas que sofreram aquela barbárie e agora continuam sofrendo diversos tipos de violência diariamente, inclusive a psicológica, que como comunicadora desconfio que não acontece por acaso. Como o anúncio das usanças de abrigo, das mudanças de abrigo, que é feito com pouca antecedência, nunca discutido, apenas informado. É importante dizer que, nessa situação, me posicionei como cidadã joseense indignada com a forma como essa desapropriação foi conduzida. E, muito importante, de forma totalmente apartidária, como todo grupo de voluntários a que pertenço, e são dezenas, nenhum de nós está ligado ou apoia qualquer partido. Essas informações são de relatos dos moradores e observações feitas por mim diretamente ao entrevistá-los. Primeiro, há preconceito das imobiliárias quando um morador do Pinheirinho chega procurando uma casa depois da imagem negativa que se criou a partir da cobertura da imprensa com a desapropriação violenta, mostrando essa população como se fossem bardeneiros descontrolados que incendeiam carros, inclusive um carro da TV Vanguarda, e destruindo patrimônio público. Por outro lado, a maioria dos moradores não podem apresentar as garantias exigidas, inviabilizando de sair da locação, porque praticamente nenhum deles pode cumprir a exigência do fiador. Por outro lado, há relatos como da senhora Antônia Caraveiro, que encontrou uma casa direto com o morador, mas era exigido o nome limpo, sem dívidas, e uma comprovação de, no mínimo, 3 salários mínimos. Ela não podia atender nenhuma das exigências, caso similar à grande maioria dessa população. Portanto, consideramos uma falácia que a situação será resolvida com essa solução, que prevê que o morador encontre a casa por ele próprio. Isso está gerando, desde a primeira semana, situações de grande estresse e frustração. Os abrigados do Pinheirinho andam pelas ruas batendo nas casas, perguntando se existe alguma casa para locação. Como pode ver no texto de 7 de fevereiro, publicado no meu mural, dona Marinilva informa que saiu do abrigo Dom Pedro às 13h40 em uma perua da prefeitura com outros 5 ex-moradores e o motorista da perua para procurar casa para alugar. Estão batendo de porta em porta, perguntando se sabe de casa para alugar na Vila Nair. Até o momento, consegui um número de telefone de alguém que pode saber de algo para ligar depois das 18 horas. Além disso, condições como a falta de informações, a incerteza de qual será o seu destino, a falta de atividades, o sol escaldante durante toda da semana que passou. As pessoas ficaram em uma condição difícil, já que a maioria não tem carro, precisa andar sob o sol, batendo de porta em porta e amargando uma frustração grande no final da busca. Os que já tinham mais recursos e contatos já saíram dos abrigos. Alguns já alugaram com amigos que não fizeram exigências impossíveis, outros foram para a casa de parentes, o que não significa uma situação confortável, como relata a senhora Antônia Craveiro. Eu tenho um neto de 1 ano e meio que tem um problema de carne esponjosa no nariz que dificulta muito ele respirar e atingir o ouvido. No dia 13 de fevereiro, vou ao posto médico para marcar a cirurgia dele. Enquanto isso não acontece, não posso dormir com ele no abrigo. É barulhento e eu preciso vigiar à noite, porque tem vezes que ele para de respirar ou fica com o peito cheio. Na terça-feira passada, tive que correr com ele para o pronto-socorro por causa disso. Também não pode beber leite integral, só leite de soja sem lactose, porque assim melhora bastante. Nessa situação, tive que pedir ajuda para a filha do meu marido. Então, fico no abrigo Dom Pedro durante dia e noite e vamos dormir na casa dela. Mas a situação está difícil porque a casa é pequena e nós dormimos na cozinha, o Nicolas debaixo da mesa e eu do lado da geladeira. A dona da casa já está incomodada, não fala nada, mas demonstra: estou me sentindo mal com a situação e quero sair o quanto antes para não ter briga. A forma como está sendo conduzida a entrega dos cheques não dá garantia aos moradores de que continuarão a receber o benefício pelos 6 meses anunciados nos documentos assinados, cujo conteúdo relevante está transcrito com exatidão abaixo. Não há nenhuma situação do tempo do benefício. E aqui, senhora presidente, eu solicito, então, que seja transcrito na íntegra tal relato e com as informações adicionais. Também quero solicitar a transcrição do artigo de Jânio de Freitas, No Chão de Outrora, hoje, e a Deus Pinheirinho, a brilhante reportagem de Laura Capriglione e Marlene Bergamo, enviadas especiais da Folha a São José dos Campos, publicado ontem, e que mostra muito dos abusos que, infelizmente, ali têm sido cometidos, senhora presidenta, e eu solicito que haja atenção maior do prefeito Eduardo Cury, do governador Geraldo Alckmin, do próprio governo Dilma Rousseff, solicitando ao mesmo tempo a garantia da integridade de pessoas como Andréa Luzwarg, por estar relatando estes episódios. Muito obrigado, senhora presidente.